A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, para você que está sintonizado aqui no programa Justiça para Todos, eu sou Patrícia Armentano, apresento a partir de agora uma nova edição. Hoje nós vamos falar sobre os tratamentos do câncer em tempos de pandemia. E o nosso convidado de hoje é o médico cirurgião oncológico, Dr. Marciano Anguinone, do Centro de Oncologia do Paraná. Seja muito bem-vindo, obrigado pela sua disponibilidade, Dr. Marciano.
Olá, Patrícia. Eu que agradeço a disponibilidade. Olá, ouvintes do programa Justiça para Todos.
Bom, para começar a nossa entrevista, doutor Marciano, em tempos atuais, nós temos aí momentos desafiadores, não é mesmo? Para os pacientes com câncer e também para aqueles que buscam um diagnóstico da doença em função da Covid-19.
Perfeito, Patrícia. O que nós observamos durante a pandemia foi que os pacientes, baseado no temor de serem infectados pelo coronavírus, deixaram de buscar atendimento médico. Então, os pacientes, as pessoas que apresentavam sintomas de alerta de câncer, por exemplo, emagrecimento rápido, dor abdominal, sangramento nas fezes, sintomas que levam uma pessoa a buscar atendimento médico, essas pessoas, em razão do medo da Covid, sim, deixaram de fazer sua consulta, deixaram de buscar atendimento médico. E o que nós começamos a observar a partir de março, abril? Que o volume de atendimento nos consultórios caiu drasticamente, chegando a um pico de 70% no mês de junho. Agora a gente está começando a observar um retorno dos atendimentos, mas ainda isso não normalizou. E o que que a gente, né, como especialista em câncer, começou a prever, e isso foi também previsão de sociedades, né, de oncologia, como a Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, a Sociedade Brasileira de Patologia, a gente começou a ter uma estimativa de que vai, ao longo dos próximos meses, no começo do ano que vem, vai ocorrer um aumento da mortalidade por câncer. Infelizmente, Patrícia, porque a gente tem que lembrar que o câncer é uma doença que ela não espera, é uma doença que progride. E quando a gente diagnostica um câncer logo no começo dos sintomas, o paciente tem uma chance de cura boa para muitos tumores. Mas se esse câncer progride, esse paciente vai perder a chance de cura. Então, essa é a nossa preocupação. Muita gente com sintomas de câncer deixaram de consultar, e esse câncer, nesse momento, a gente tem pessoas em casa com sintomas, não querendo fazer consulta, e esse câncer está progredindo, e essas pessoas, elas vão perder a chance de curar esse câncer, porque elas vão chegar para os especialistas quando o câncer já está mais avançado e quando muitas vezes não há mais chance de cura e não há muito o que se fazer. Então, esse é o nosso apelo às pessoas que precisam consultar e que têm sintomas que precisam ser investigados, Patrícia.
O diagnóstico precoce pode ser decisivo na vida da pessoa?
Sem dúvida, Patrícia, essa é a palavra mágica, né? O diagnóstico precoce, ele é decisivo, porque o diagnóstico precoce é a chance de a pessoa curar um câncer. E o diagnóstico tardio é, muitas vezes, sinônimo de um atestado de óbito a essa pessoa. Então, quanto mais precoce se diagnostica a maioria dos tumores, maior é a chance de cura. E aí, como muito bem você colocou, isso é decisivo. Por isso a importância, né, do alerta que você está fazendo aqui no programa.
O câncer é uma doença silenciosa, não é mesmo, doutor?
Sim, o câncer é uma doença silenciosa, por isso que é o menor dos sintomas diferentes, a pessoa deve buscar atendimento, porque normalmente, quando o câncer dá sintomas, Patrícia, em muitas vezes ele já está numa fase avançada. Por exemplo, um tumor de pâncreas, vamos usar como exemplo. O tumor de pâncreas é um dos tumores mais agressivos e que tem menor taxa de cura entre todos os tumores. O tumor de pâncreas, ele costuma crescer de maneira silenciosa, maneira lenta, e o paciente, né, quando já o tumor está numa fase mais avançada, começa a ter dor abdominal, começa a emagrecer rápido, pode ter icterícia, que, né, que é o amarelão, a icterícia, mas quando o paciente vai fazer os exames em razão dessa dor, desse emagrecimento rápido, é porque o tumor já está atingindo outros órgãos, ele já obstruiu o canal da bile. Então, muitas vezes, nesse estágio, não há mais assim, chance de o paciente ter um tratamento curativo. Então, se o paciente começa a perder peso, começa com uma dor leve, uma dor que não melhora ao longo dos dias, não está fazendo dieta e está perdendo peso, né? Não há milagre, né? Uma pessoa que não está fazendo dieta e começa a perder peso, é porque tem que investigar se há alguma coisa errada com o corpo. A pessoa que tem outros sintomas, diarreia, náusea, vômito, e isso não melhora ao longo de 2-3 dias, claro que muitas vezes isso não é um câncer, tem outras doenças que também fazem esses sintomas. Mas se a pessoa tem alguma coisa de diferente, de errado com o seu corpo, ela deve buscar atendimento quanto antes, porque já pode ser um câncer que está dando sintomas e ainda tem chance de tratamento efetivo. Então, esse é o alerta que a gente faz, tá, Patrícia?
Certo. Agora, para quem já está fazendo tratamento de câncer, a manutenção também é muito importante, não é mesmo? Como é que o senhor vem acompanhando nessa pandemia os pacientes do Centro de Oncologia do Paraná com relação à manutenção?
Perfeito, Patrícia. Então, o que nós estamos orientando para os nossos pacientes aqui do Centro de Oncologia do Paraná é que nenhum tratamento seja suspenso, nenhuma quimioterapia seja suspensa, porque o risco de abandonar um tratamento de câncer é muito maior do que o risco dessa pessoa contrair a Covid e vir a falecer da Covid. A gente não pode trocar algo certo pelo duvidoso. Então, o câncer é certo que vai evoluir se a pessoa parar o tratamento, mas a Covid, o risco da pessoa contrair Covid na rua, em qualquer lugar, e vir a falecer, a gente sabe pelas estimativas, pelo risco individual, que ele é baixo. Então, a pessoa que tem o câncer, ela não pode trocar o risco da doença progredir pelo temor, pelo pavor, pelo medo de contrair a Covid. Os pacientes que estão fazendo quimioterapia, a recomendação é não parar o tratamento, é conversar com o seu oncologista, com o seu especialista. Eventualmente uma adaptação no tratamento pode ser feita para alguns casos selecionados, então isso de maneira muito individual. E o que nós observamos, Patrícia, infelizmente, até alguns meses atrás, é que pacientes que tinham indicação de operar, de fazer uma cirurgia por câncer, alguns pacientes desapareceram, eles ficaram com medo de internar para fazer a cirurgia. E esses pacientes agora estão começando a voltar, alguns deles com câncer avançado, alguns pacientes não voltaram, então isso é muito perigoso. Nós sabemos que hoje os hospitais estão tomando medidas preventivas, os hospitais eles separaram alas de pacientes com Covid, sem Covid, A equipe médica está tendo um cuidado redobrado, existem novos protocolos para minimizar o risco da contaminação, as UTIs estão separadas, então hoje o paciente que tem um tumor maligno, um câncer, ele não deve postergar o tratamento. Até porque, Patrícia, lá em março, abril, ninguém sabia quanto tempo ia durar a pandemia, então muitos pacientes pensaram, eu vou operar daqui a 2 meses e não vai acontecer nada de diferente. Mas hoje a gente está vendo que a pandemia está em curso, não há uma previsão real da vacina, então não existe justificativa para a pessoa que já tem o diagnóstico de câncer, que tem uma cirurgia para ser realizada, essa pessoa não deve postergar o tratamento, ela deve tratar o quanto antes e buscar informações e procurar tratar em hospitais que têm esses protocolos, né, como nós falamos, de cuidados com a Covid e alas separadas para os pacientes com Covid.
Então o senhor está acompanhando esse registro de queda em cirurgias oncológicas?
Sim, perfeito. Patrícia, eu atendo também num ambiente de SUS e nós observamos que em março, abril e maio houve uma queda significativa, né, do volume de atendimentos. No Brasil nós não temos ferramentas assim tão efetivas para dados tão reais em termos de números. Então, o que a gente pôde observar é que abril, maio e junho realmente a queda ela foi em torno de 70%. Agora a gente está observando observando uma retomada, né, dos atendimentos, mas ainda muitos pacientes estão com temor de realizar o tratamento, uhum, e estão querendo postergar o tratamento. A gente ainda tem esses pacientes. As pessoas, claro, fizeram um grande tempo, um grande período de isolamento social. A gente está vendo hoje as medidas de afrouxamento, as pessoas retomando as suas atividades, mas ainda nós temos pessoas que estão com temor de buscar hospitais, de frequentar clínicas, de buscar realizar o seu exame em clínicas, né, de exames diagnósticos. Ainda existe um número muito grande de pacientes que estão com medo de contrair a Covid e deixando o seu tumor progredir ou deixando de investigar os sintomas que podem indicar que a pessoa tem um câncer.
Exato. Que orientações o senhor dá, então, para quem precisa fazer um exame, diagnosticar se está com a doença ou não, para quem está em tratamento, né, e quer parar, ou para quem precisa fazer uma cirurgia? Que orientações o senhor dá para que o paciente se proteja do novo coronavírus?
Perfeito, Patrícia. Então, a primeira orientação é que o paciente não tome uma decisão individual, que o paciente não tome uma decisão baseada só naquilo que ele vê nos grupos do WhatsApp de amigos, que ele não ouça conversas às vezes do vizinho, do parente, não faça isso, não vai investigar, que o paciente assim busque filtrar muito a informação de qualidade, uhum, né, como você está colocando aqui no seu programa, né, busque opinião de especialistas e não de pessoas que não são especialistas. Então, buscar atendimento médico, definir com o seu médico, ou se ainda não tem um médico, vá fazer uma consulta, procure se informar se aquela doença, em primeiro lugar, isso pode ser, ou se aquele sintoma pode ser um câncer, e se aquele paciente que já tem o câncer, se a doença dele se pode postergar o tratamento ou se deve tratar, né, naquele momento. Então, como nós falamos, a maioria hoje dos tumores, a gente está indicando que o paciente faça o tratamento. E outra orientação que a gente faz, então, é que os pacientes que já têm um diagnóstico de câncer ou suspeita de câncer, que redobrem as medidas de cuidados, que são aquilo que já se sabe, né, em termos de uso de luva, higienização com álcool das mãos ou lavagem das mãos com água e sabão muitas vezes ao dia, evitar contatos, abraços, aperto de mão, evitar contato próximo, evitar contato com as pessoas que possam estar contaminados. Então, aquelas pessoas que estão com sintomas gripais, espirrando, tossindo, que ainda não fizeram o teste, evitar contato próximo com essas pessoas. Então, redobrar os cuidados, que os cuidados comuns que estão se orientando, né, principalmente o uso de máscara e o contato físico. Então, evitar isso e ouvir o que o médico tem a dizer sobre o tratamento do câncer e não abandonar e não ficar em casa esperando o câncer progredir. Então, ao menor dos sintomas diferentes, como nós falamos, perda de peso, náusea, vômito, uma dor que não melhora com o passar dos dias, buscar atendimento tomando esses cuidados, né? Luva, evitar contatos também em superfícies, portas, maçanetas, levar um frasquinho de álcool gel junto, passar álcool gel toda vez que tiver contato com alguma porta, maçaneta, uma parede, né, no transporte público, evitar esses contatos e usar álcool gel e lavar a mão constantemente, evitar, minimizar o risco dessa pessoa ser contaminada durante essa investigação. E perder o medo. Acho que hoje a gente está percebendo que, tomando os cuidados, a gente diminui o risco de contrair o coronavírus, mas a pessoa tem que ter mais medo do câncer do que o medo propriamente da Covid. Tá, Patrícia? Então, essas são as orientações que a gente está passando para os pacientes.
Paciente com câncer faz parte do grupo de risco para Covid-19?
Sim, o paciente com câncer, ele é considerado grupo de risco, assim como o paciente, né, idoso, paciente que tem alguma doença, que toma algum tipo de medicação para baixar a imunidade. Então, o paciente com câncer, ele sim faz parte do grupo de risco. Mas nós temos hoje, Patrícia, estudos científicos já publicados mostrando que pacientes que em vários países que estavam fazendo quimioterapia e que não abandonaram a sua quimioterapia, que o risco não foi maior de contrair a Covid desde que esses pacientes tomem os cuidados. Então, é claro que se esse paciente contrair a Covid, o risco de ele desenvolver formas graves é um pouco maior do que a população geral. Então, o paciente com câncer, sim, ele faz parte da população de risco. Mas se a pessoa tiver os cuidados, né, se proteger, tomar as medidas que forem orientadas pelo seu médico, a chance de ela contrair a Covid não é alta. Agora, se essa pessoa não se cuidar, ela pode sim contrair a Covid. E aí, de fato, o risco é um pouco maior. Mas isso não é suficiente para que essa pessoa abandone o seu tratamento, como nós falamos. Então, por isso que eu falei antes dos cuidados redobrados, porque essa pessoa, sim, ela faz parte de um grupo de risco para a Covid.
Bom, nós estamos no mês de setembro, que é chamado de Setembro Verde, não é mesmo? Que é um mês de conscientização e prevenção do câncer de intestino. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, doutor Marciano, sobre este tipo específico.
Então, Patrícia, muito boa essa colocação. O câncer de intestino grosso hoje é o terceiro câncer mais incidente no Brasil, no mundo todo. Então, ele é um câncer muito comum. Ele é um câncer que ainda vitimiza muitas pessoas. E esse mês, Setembro Verde, é o mês de conscientização e prevenção desse câncer. Tanto em homens quanto em mulheres, ele é a terceira causa de câncer. Mas e uma questão muito interessante, tá, Patrícia, é que as principais causas, né, desse câncer, ou seja, os principais fatores de risco para esse câncer, são fatores de risco evitáveis. E aí a importância de a gente colocar isso no teu programa. Então, quais são os fatores de risco para esse câncer? Então, a obesidade, o diabetes não tratado, o excesso, o consumo excessivo de carnes vermelhas processadas, como presunto, mortadela, salame. Então, o consumo em excesso dessas carnes processadas hoje é um fator de risco para câncer de intestino. Uma dieta pobre em frutas e verduras é um fator de risco. E principalmente também o tabagismo e o consumo excessivo de álcool. Então, se a pessoa ela fuma bastante, ela ingere bastante álcool, ela tem sobrepeso, ela tem maus hábitos alimentares, como excesso de carne, consumo de carne vermelha, baixa ingesta de frutas e verduras e ainda uma vida sedentária, sem praticar atividades físicas, essa pessoa é considerada uma pessoa que tem um risco acima da média de desenvolver um câncer de intestino. E o câncer de intestino, claro, ele é curável nas fases iniciais, mas nas fases mais avançadas é um câncer que não é mais curável. Ele pode se desenvolver para fases mais avançadas. Nós tivemos uma grande repercussão na mídia agora, na última semana, em razão da morte, né, do ator do filme do Pantera Negra, que foi o ator Chadwick Boseman. Ele faleceu de um câncer de intestino que progrediu para a fase de metástases e não teve mais chance de curar. Então, isso teve uma grande repercussão na mídia e eu acho que isso, quando acontece, deve servir também de alerta para as pessoas entenderem a gravidade que é um câncer de intestino quando não tratado nas fases iniciais, quando descoberto nas fases avançadas. Então, a importância disso, né, desse câncer muito incidente e a importância das pessoas se conscientizarem de que esses fatores que eu falei, esses fatores de risco que são fatores evitáveis, né, as pessoas adotarem bons hábitos para que diminuam o risco de terem um câncer do intestino grosso.
Quais são os primeiros sinais de um tumor no intestino?
Os primeiros sinais, Patrícia, podem ser um sangramento nas fezes, uma alteração do hábito intestinal, tanto uma prisão de ventre, então aquela pessoa que tinha um hábito evacuatório normal e de repente começa a ter prisão de ventre, né? Evacuar, ter o seu hábito evacuatório a cada 4, 5, 7 dias. Ou então diarreia, a pessoa que não tinha diarreia e de repente começa a ter diarreia. Distensão abdominal, que é um inchaço na barriga, então a barriga começa a ficar grande, inchada, a pessoa começa a ter cólicas, são sinais de que pode um câncer de intestino estar se desenvolvendo. E se esses fatores, então, são ainda associados a uma perda de peso, a náusea, né, a perda de apetite, e isso são sintomas que a pessoa deve procurar de maneira urgente uma investigação.
Doutor Marciano, quais são os tipos mais agressivos de câncer que não esperam e apresentam um risco de morte significativamente maior do que o novo coronavírus?
Perfeito, Patrícia. Então, nós temos vários cânceres que são muito agressivos. Os cânceres, por exemplo, o câncer de pâncreas, o câncer das vias biliares, o câncer de esôfago, que é muito ligado ao hábito tabágico e ao etilismo, são cânceres muito agressivos que evoluem muito rápido, dão metástases muito rapidamente. Na mulher, nós temos o câncer de ovário, né, que faz também sintomas de dor abdominal, aumento do volume abdominal, perda de peso. É um câncer que, se não tratado, evolui muito rápido. Nós temos tumores do sistema nervoso central, que são tumores, né, tumores do cérebro, são tumores muito agressivos. O tumor de pulmão também, Patrícia, que está ligado também ao tabagismo, é um tumor muito agressivo, que evolui muito rápido e quando diagnosticado, às vezes já não tem mais também chance de cura. Então, são todos tumores que, se não diagnosticados precocemente, não tratados precocemente, eles têm alta taxa de mortalidade, esses tumores que nós citamos.
Doutor Marciano, gostaria de deixá-lo à vontade para expor suas considerações finais sobre o assunto que nós discutimos hoje aqui.
Ok, Patrícia. Então, o que eu gostaria de deixar é esse apelo, né, sobre o que nós conversamos, que as pessoas não fiquem em casa aguardando a pandemia passar. Nós não temos previsão dessa pandemia passar, que as pessoas, se tiverem esses sintomas que nós falamos aqui na entrevista, que procurem atendimento médico de maneira urgente e que as pessoas também, já que nós estamos falando de câncer, que as pessoas se conscientizem de que nós temos hoje três principais causas de câncer, né, dentre todas as que eu falei, que são obesidade. Isso inclui também o sedentarismo junto com a obesidade, né, o sobrepeso, mas a obesidade, o tabagismo e o consumo excessivo de bebidas alcoólicas, esses três fatores são responsáveis por cerca de 30 a 40% das causas de todos os cânceres do mundo hoje. Então, que as pessoas desenvolvam bons hábitos, pratiquem atividade física, procurem ter hábitos saudáveis, evitem alimentos ultraprocessados. O que são alimentos ultraprocessados? São aqueles alimentos que têm conservantes, que estão nas prateleiras dos mercados, nos enlatados, os embutidos. Então, esses alimentos processados, né, e ultraprocessados, evitem esses alimentos, deem preferência a alimentos frescos, aumentem a ingesta de frutas, verduras, diminuam, não há necessidade de se parar o consumo de carne vermelha, mas diminuir o consumo de carne vermelha. Acredita-se que até 400 gramas, né, por semana seria algo seguro, né? Então, substituir a carne vermelha por outras fontes de proteína. E aí, com isso, né, diminuir o risco dessa pessoa ter câncer. E ao menor dos sintomas, então, como nós falamos, buscar atendimento médico e manter também as medidas de cuidado em relação à pandemia, evitar aglomerações, usar máscara e álcool gel naquelas pessoas, então, que estão acometidas de câncer, e todo mundo, de modo geral, manter os cuidados em relação à pandemia. E a gente espera, né, a gente acredita, vamos manter a fé que em breve a gente tenha vacina e que em breve a gente possa retomar a nossa vida habitual, mas mantendo esses cuidados em relação ao câncer, mantendo essa questão, essa consciência daquilo que pode fazer a gente, né, aumentar o nosso risco de câncer. Eu acho que esse é o recado final, Patrícia.
Muito bom, doutor. Obrigada pela sua entrevista novamente.
Muito obrigado, Patrícia, tá? E parabéns, né, pelas suas orientações, pela preocupação de levar essa informação de qualidade no seu programa Justiça para Todos. Muito obrigado.
Obrigado, senhor, e um bom dia. Bom trabalho.
Um bom dia. Obrigado.
Conversei hoje aqui com o Dr. Marciano Anguinone, médico cirurgião oncológico do Centro de Oncologia do Paraná, e falamos justamente sobre os tratamentos do câncer em tempos de pandemia. Eu sou Patrícia Armentano e o programa Justiça para Todos fica por aqui. Até.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.